Pedro apresenta
Os Intunáveis.
Eu sou intunável, o terrível desta área, o mais amável. O perigo lá de casa inquestionável. Não sou uma drag cobrada, curta a minha maneira, eu sou da cidade.
Ao fim do dia, Sérgio e Anastácio saem para a pesca. Pois vão num só barco, uma vez que Anastácio está sem o ajudante principal. Pai e filho, o melhor pescador de Nguva e o aprendiz, rasgam as águas até o lugar onde passeiam os melhores peixes. Depois de esticarem as redes, tomam um lanche e esperam.
Yeah. Espero que os peixes venham brincar na nossa rede.
Ué, Sérgio.
Claro que há um tefiri.
Mas como é que tens tanta certeza assim, papá?
Mas como tenho tanta certeza? Porque estás a falar com alguém que fala a língua dos peixes.
Então não seria mais prático dizer aos peixes para entrarem de uma vez na nossa rede? E assim voltávamos mais cedo para casa.
Agora, Tishila, onde estaria a graça de vir pescar? Sabe, Sérgio, isto era uma arte.
Ok, tem razão. Momentos como estes, apanhar brisa do mar.
E ficar aqui num papo com teu canhote.
Pois é, são momentos muito raros esses, né?
Pois é, é verdade, filho. Yeah.
Papá, às vezes penso em levar a Rabia para aqui, para ver se ela se distrai um pouco.
Sérgio, no estado em que ela se encontra, não está com sério, meu filho.
Mas por quê, papá?
Mas como por quê? Uma pessoa com depressão pós-parto é capaz de tudo.
Como assim?
Pode se atirar ao mar, por exemplo.
Não quero pensar nisso, papá.
Este lugar, sabe, desperta coisas boas para quem tem mente também saudável. Mas para quem tem a mente doente, Sérgio, pode despertar coisas más.
Tens razão, papá. Tens muita razão. E eu rezo todos os dias para ela ficar boa.
Já está a fazer tratamento?
Leva ela para as raparigas bis. Espero que encontre lá a ajuda que ela precisa.
Eu também espero, meu filho. Sabe, porque quem está a passar mal nisto tudo é meu neto Cipolinha.
Isso é verdade.
Antes de ir para casa, Sérgio faz a visita habitual à namorada e ao filho. Ao entrar na cozinha, no quintal da casa dos pais da namorada, Sérgio encontra ela completamente desmazelada, sentada num ralador, a olhar para o vazio. O filho está deitado numa esteira e brinca com uma capulana suja na boca. Sérgio apressa-se a tirar o pano da boca do bebê e zanga-se com a Rabia.
Epa, faz alguma coisa, Rabia. Estás a ver o que está a acontecer com o menino e contigo também? Rabia, por favor, reage. Aproveite os conselhos das raparigas Biz e luta, meu amor. Faça isso pelo seu Bolinha. Tenho saudades daquela menina vaidosa que gostava dos colares de conchas que eu fazia lá no alto mar. Onde é que foi parar o meu amor? Hein? Oh, o que se passa, meu filho? O que se passa? Deixa-me ver a fralda. Está limpa? O menino já comeu?
Não. Está tudo ali.
Mas estou a ver batata, cenoura, farinha de milho. Espera aqui, meu filho.
Está tudo aí.
O que é que eu faço com isto? Eba. Vou por tudo. E seja o que Deus quiser. Meu Deus, que mistura é essa que eu fiz? Isto não tem cara de papinha. Vou pedir papinha à minha mãe.
No dia seguinte de manhã, Sérgio olha o relógio na parede e leva um susto. Ele não foi à pesca e dormiu até tarde, pois passou o dia todo a cuidar do filho. Pelos seus cálculos, o seu barco, que saiu com os ajudantes, deve estar a chegar. Apressado, o homem vai até a praia receber os homens e fazer a divisão do peixe. Os homens tendem as poucas caixas de peixe e separam uma contendo os maiores.
Valeu! Meu pai vai ficar espantado quando ver o tamanho destes peixes.
Calma aí, Sérgio. Estas caixas são nossas. As tuas estão ali.
Este peixe pequeno?
Exatamente. Nós fizemos o trabalho sozinhos. Nós merecemos o peixe maior.
Mas vocês trabalham para mim.
Você, quando vamos juntos no barco.
Exatamente.
Não quando vamos sozinhos.
E vão no barco de quem?
Você, é teu, mas tem que me entender.
E então?
Mas o esforço foi todo nosso. Temos esse direito.
Não há nenhum direito aqui. O barco é meu.
Tá bom, Sérgio. Se quiser, podemos lhe pagar um valorzinho por termos usado o seu barco.
Ah, é? Então, diga-me lá, quanto querem pagar?
Eu acho que um 500 meticais está bom.
É bom mesmo.
Vocês estão malucos, pá.
Como?
E o combustível? Aquele motor não funciona com água do mar.
Tá bom, Sérgio. Podemos aumentar mais um 500, então.
500?
Sim. É o que temos, Sérgio, mais nada.
Ok. Passa-me lá os 1000 meticais e o peixe pequeno.
Ah, sim, tá bom.
Preciso disso para preparar a comida do meu filho. O que é que se passa?
Desculpa, Sérgio. Cozinhar tu? Desde quanto?
Mas vocês estão a rir de quê? Eu não estou a perceber. Vocês não fariam a mesma coisa para salvar a vida do vosso filho?
No cantinho seguro, as raparigas Biz estão em mais um encontro onde trocam experiências de vida e buscam conselhos e conhecimentos para poderem ultrapassar os vários obstáculos que as raparigas enfrentam no seu dia a dia. Rabia está sentada no círculo com outras raparigas que escutam com atenção os conselhos da mentora Josefina, a mana das raparigas Biz.
Meninas, o que muitos pais esperam é que os adolescentes cresçam, amadureçam e só mais tarde, depois de formados, se casem e tenham filhos.
Sim!
É verdade.
E estão errados em pensar assim?
Não. Claro que não. Sim, tem toda a razão.
É bonito quando as coisas acontecem desta forma, não é?
Exatamente.
É verdade.
Pois é.
Só que por alguma razão, que não adianta estar aqui a falar, as raparigas engravidam, acabando por decepcionar os seus pais.
Mana Josefina, algumas não fazem de propósito.
Sim, e outras é por não saber mesmo.
Sim, Miriam, algumas é por falta de conhecimento sobre os métodos de prevenção da gravidez e outras por desleixo mesmo.
Sim, e há aquelas que sofrem violação.
Sim,
verdade.
Sim. Não importa o motivo, mas a verdade é que depois da gravidez, alguma coisa muda na vida dessas raparigas. Estou a mentir?
Não.
Pura verdade.
E as meninas continuam a ser meninas?
Não.
O corpo continua pequeno, é verdade. A maneira de pensar continua sendo de uma adolescente, mas há uma coisa que muda e muito. O que que é?
Aumenta mais uma pessoa na família.
Sim, Raquel, mas o que eu queria dizer é que essa nova pessoa vem trazer uma grande responsabilidade para esta adolescente.
Sim,
é verdade. Sim.
E já não podem brincar com as amigas como antes, deixam de ir à escola.
Isso, e passam a ter a responsabilidade de cuidar delas mesmas e dos filhos.
É verdade, mana Josefina. Não há como fugir. E não é fácil uma criança cuidar de outra criança.
E quem que deve ajudar?
A família.
E o parceiro também, se não fugir, né?
Isso mesmo, Miriam.
Em casa, Rabia está um pouco mais animada. Ela arruma o quarto, cuida dos cabelos, que há muito não são penteados, e prepara para o filho uma papinha usando as receitas da sua sogra, mãe de Sérgio. Quando o jovem pescador passa por lá, antes de ir à pesca, os olhos dele brilham de emoção.
Olá, amorzinho. Como estás hoje?
Olá, cebolinha.
Ele está bem. Acabo de preparar aquela papa que a dona Filomena gosta de fazer.
Uma receita da minha mãe? Deve estar boa.
Aqueci o óleo, coloquei a cebola, alho e a carne moída.
E depois?
Depois deixei ferver um bocado, depois coloquei abóbora e cobri com água.
Então conta mais.
Bom, depois da abóbora cozer, meti a couve picada e deixei por 5 minutinhos.
Já começo a ficar com água na boca. Mas onde é que está essa sopinha então?
Tirei da panela, esmaguei tudo com um garfo e coloquei aqui na tigela para o bebê comer.
Cheira muito bem. Vamos dar?
Vamos. Está aqui a colher.
Olá, senta-te aqui, meu filhinho. Filhinho de papai, vamos comer a papa que a mamá fez. Vamos? Está boa, não é? Adoro esse sorrisinho aqui. Faz de mim um papai orgulhoso.
E eu?
Ah, meu amor, tu fizeste um trabalho perfeito. Olha só como o pequenino come. Olha para ele.
Ah, sempre ele. E onde é que eu fico, afinal?
Yeah.
Esse bebê roubou a minha vida. Nem namorado tenho mais. Sempre que vejo aqui, é por causa dele.
Calma.
Cebolinha.
Calma, Rabia, calma. Por favor. Vamos fazer assim. Segura um pouco no Cebolinha.
Ah, não quero essa criatura no meu colo.
Sérgio chega a casa triste, com os ombros encolhidos e a cabeça baixa. O filho no colo brinca com os botões da camisa do pai. O jovem pescador arrasta os pés quando entra na cozinha e encontra o pai com a pasta arrumada e pronta para sair para a pesca. Anastácio olha para o filho e abana a cabeça, em sinal de preocupação.
É a tua namorada, né?
Ela mesmo.
Mas ela não está a melhorar?
Nada. Ela voltou a desprezar o filho.
Oh. Ai, coitado do meu neto.
É. É. Por isso mesmo, hoje mais uma vez não vou poder ir à pesca.
Mal? Muito mal.
Papá, pode me emprestar algum dinheiro?
Hã?
Preciso comprar produtos para fazer a papinha do Cebolinha.
Mas dinheiro como assim, Sérgio? Eu tenho-te um parco exatamente para teres dinheiro e cuidares da tua família.
Mas com a Rabia naquele estado não tenho como ir à pesca, papá. E o Cebolinha precisa de mim.
Sabe o quê? Eu acho melhor levar o Cebolinha para aqui.
Tirar o filho dos braços da mãe?
Lá está sendo maltratado, teu filho. Aqui a tua irmã e a tua mãe podem dar um jeito.
Não, papá, não posso fazer isso. Não posso fazer isso, papá. O menino tem de ficar com a mãe. É importante para ele e para ela também recuperar mais depressa.
Tá bem, ok.
O Cebolinha vai ficar aqui só hoje, mas amanhã volta para casa.
Está bem, Sérgio.
Ela agora tem 5 refeições por dia, papá.
5?
Sim.
Esse menino come, papá. Parece um adulto.
Olha, papá, são 5 refeições por dia. Uma papa de manhã, uma fruta ao meio-dia, comida de verdade ao almoço, outra fruta à tarde e comida de verdade à noite.
Agora, o que queres dizer com comida de verdade?
É tudo aquilo que nós comemos, mas bem esmagado com um garfo para ela aprender a mastigar. Uma chave na sopa de comida para ele chega.
Tá bem. Sabe, a tua mãe diz que os ovos, a frango, peixe, carne e fígado fazem um cérebro da criança crescer bem.
Mas ela não mentiu. A enfermeira disse a mesma coisa. Que eles devem comer isso todos os dias para ficar esperto.
Então é melhor dar de comer ao meu neto para ficar esperto, Sérgio.
Mas para isso precisa do dinheiro que eu pedi, papá.
Ué, Luana, tá bem. Pelo meu neto eu vou dar esse dinheiro. Mas atenção, Sérgio, porque depois eu vou comprar, hein?
Obrigado, papá.
Pronto.
Josefina e algumas das raparigas Biz chegam à casa da Rabia e são recebidas pela mãe, que as acompanha até o fundo do quintal, onde a filha está sentada a riscar o chão. Rabia olha para as colegas e volta a concentrar-se nos seus desenhos, que de vez em quando apaga e volta a desenhar. Josefina dirige-se a ela com muita calma.
Tens faltado aos encontros das raparigas Biz, porque, Rabia?
As raparigas Biz não têm nada para me mostrar.
Yo? O que é isso?
É isso mesmo que eu disse.
Não podes dizer isso, Rabia.
Estás a rir de quê, Cleo? Por acaso eu disse alguma coisa engraçada?
Prefiro rir para não chorar. Vejo em ti a pessoa que eu era. Lembras-te, mana Josefina?
Lembro-me, sim. Entraste para as raparigas Biz muito magoada com o que te aconteceu.
A Rabia não sabe. Eu fiquei grávida depois de ter sido violada por um vizinho.
Não precisas de contar, Cleo.
É importante que ela saiba. Quando meu filho nasceu, eu não queria saber nada dele.
Não queria dar de mamar, nem tocar nele.
Eu quero mal para o bebê.
Muito mal, Ana Josefina. O bebê não teria sobrevivido se não fosse a minha mãe.
Imagino.
A minha mãe obrigava-me a tirar o leite para um frasco e ela mesma dava para o bebê. E foi assim durante um tempo.
Acredito que foi muito doloroso.
E como foi? Andei muito mal, com vontade de fazer o pior. Foi nas raparigas bis que comecei a mudar a minha forma de pensar e de ver as coisas.
E o que é que te fez mudar?
Perguntei a mim mesma se valia a pena ficar a lamentar e a culpar o bebê pela tragédia. Conseguiria mesmo com tanto ódio apagar o que aconteceu?
Seria impossível.
Eu não posso mudar nada, Rabia, mas posso dar um rumo diferente à minha vida.
Parabéns, Cleo.
Obrigada, Josefina. O meu filho está sendo cuidado por mim agora. Uau, não imagina o que é chegar a casa e ouvir ele fazer aquele barulhinho dele.
Juntas somos mais fortes, percebes, Rabia?
Quero ficar sozinha.
Rabia vê as amigas a saírem e fica ali umas horas sentada. A mãe ainda vem convidá-la para um almoço, mas Rabia não quer comer. Quando o sol começa a ficar fraco, Rabia entra no quarto e olha para as roupas do pequeno Cebola espalhadas pelo chão. Rabia desata a chorar e a mãe vem em seu auxílio.
Rabia! Rabia, minha filha, estás a chorar por quê? O que é que se passa, Rabia? Rabia, minha filha, o que é que se passa? Há muito tempo que ninguém te vê a rir nem chorar. Parece que não tens sentimentos.
Mamãe, é o silêncio, mamãe.
O que é que tem o silêncio, minha filha?
Mamãe, não estás a ouvir?
Só os vizinhos e as galinhas lá fora.
Mamãe, não é lá fora. Mamãe, é aqui, aqui dentro. Mamãe.
Não estou a entender, minha filha, não estou a entender.
Mamãe, não consigo explicar.
Tenta, minha filha, só assim posso ajudar.
Eu acho que está tudo quieto à minha volta, mamãe.
É normal quando ficas sozinha.
Só que dói muito.
Mas não é isso que tu querias? Ficar em paz?
Já não sei o que eu quero, mamãe.
Tem calma, minha filha.
Mamãe, estou com medo.
Medo de quê, Rabia?
Estou com medo de tudo, mamãe.
Chora, minha filha, chora. Tira para fora todo esse sofrimento. Chora, sim, porque faz pela faralha. Chora, calma, minha filha, calma.
À tarde, Sérgio está na cozinha da casa dos pais com Dona Filomena, sua mãe. Do lado de fora, mesmo na porta, está a Graça, que segura o sobrinho Cebolinha. Rabia chega naquele momento e, ao ver o filho, chega perto dele e olha-o nos olhos. Graça, sua cunhada, não diz nada, apenas observa. Rabia só conhece a palavra desculpa. Sérgio e Filomena ouvem a voz da Rabia e saem para ver o que se passa.
Oh, Cebolinha, meu bebê, desculpa, mamã. Desculpas. Olha para ti.
Está tudo bem, Rabia?
Eu não sei onde estava a minha cabeça quando te afastei de mim. Juro que eu não sei.
Reva ir no couro, Rabia.
Anda, meu filho, anda, mamã.
Que bom.
Isso é bom.
Olha, nós estamos a preparar a papinha do Cebolinha. Queres ajudar?
Quero sim. Até porque eu não confio em ti na cozinha.
Vais te surpreender com as coisas que teu marido é capaz de fazer com as panelas.
Só se for para bater as tampas para animar o Cebolinha.
Que maldade.
Ai, maldade. Olha,
essa
mesmo.
Doeu, ah? Essa doeu.
Entrega o bebê à Graça e vamos cozinhar.
Graça, por favor, leva ele.
Oh, vem cá, meu Cebolinha. Deixa os mais velhos cozinharem. Vem, bebê.
Ah, Rabia, primeiro lava bem as tuas mãos com água e sabão.
Oh, deixa-me ajudar-te. Aqui tens o sabão e eu deito água enquanto tu lavas as mãos.
Pronto, já está. Quero fazer tudo certo para o meu filho.
Eu, hein? Ah, é tão bom ouvir isso, Rabia.
Mas olha, eu vou precisar da vossa ajuda.
Sabes que podes contar comigo, sempre.
Comigo também, minha filha.
E comigo também.
Passam alguns dias e Rabia volta ao cantinho das raparigas Bis. As amigas batem palmas e entoam cânticos de boas-vindas. Rabia fica feliz por tão calorosa recepção. Josefina, a mentora das raparigas Bis, dá espaço para a rapariga partilhar com elas um milagre da sua recuperação. Rabia fala confiante.
Minhas irmãs, não imaginam o quanto me sinto feliz por estar aqui. Então, eu tenho uma doença que se chama depressão pós-parto, que me afastou da minha família e do meu filho.
Como é essa doença? O que acontecia?
Eu queria fazer muita coisa, mas não podia porque tinha que tomar conta do meu filho. Então, culpei a ele.
Coitado.
Comecei por deixar de lhe dar de mamar, depois já não queria nem dar papas, nem tocar nele. Que culpa tem o meu filho por ter vindo ao mundo, afinal?
Nenhuma, minha querida Rabia, nenhuma.
Por isso fui à unidade sanitária e tenho estado a ter acompanhamento psicológico.
Boa!
Já consigo pensar de forma diferente.
Diferente como?
Eu sei que o meu filho não é culpado de nada e que tenho que fazer tudo para ele crescer com saúde.
É isso.
E também sei que eu vou a tempo de conquistar o meu sonho. Eu só preciso de esperar um pouco.
Assim é que se fala.
Eu não estou totalmente curada ainda, mas vou ter que lutar muito para ultrapassar esse problema.
Como é que está o teu filho agora?
Ih, ele está muito bem. Felizmente, o pai cuidou bem dele e de mim, enquanto eu estava mal.
Uau!
É, ele até aprendeu a cozinhar, imaginem só. Como disseram aqui no outro dia, nós não podemos conseguir sem ajuda.
Isso mesmo.
Manas, obrigada por insistirem comigo.
Estamos aqui para isso.
É isso mesmo. Estamos aqui para puxarmos umas pelas outras. Nós somos...
Raparigas Bis!
Ouro Negro acabou de apresentar...
Um zinco.